Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Terceira ministração, por Edson Andrade. Assunto, a noiva se aprontando para a vinda do noivo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
O motivo que nos reúne aqui é Cristo. Somos fruto do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo, tenho muito motivo para louvar, agradecer a Deus e me alegrar por retornar a Jaru. Há 10 anos e meio estive aqui e na minha carreira de fé foi um marco passar aqueles dias aqui. Por tudo quanto Deus dispensou, tanto em nosso deslocamento, naquela oportunidade nós viemos de van, de Curitiba a Jaru de van. Ficamos 4 dias aqui, foi no período de setembro, e saímos daqui com o nosso fardo cheio, nosso bornal bem cheio, né? Ao ponto que, depois destes 10 anos, eu vejo irmãos em Curitiba que não viram a face dos irmãos, somente a face do irmão Adonias, a face do irmão Miguel, alguns irmãos que já tiveram lá, e há um clamor no coração dos irmãos pela igreja em Jaru, e assim pela região em Rondônia. O Juvenal, sempre quando vem aqui, ele nos leva às boas novas. E o nosso coração se apega ao coração dos irmãos. Eu louvo a Deus por ser um com os irmãos. Eu louvo a Deus por conhecer os irmãos. É precioso ser. Não existe nada que nos identifique nesta terra que é esta palavra que Cristo proveu de nos chamarmos irmãos. Não há título, não há posição nessa terra que se compare a esse maior título que é irmãos. Eu louvo o Senhor. Para quem não me conhece, eu creio que muitos irmãos não me conhecem, eu me chamo Edson. Eu estou em Curitiba desde 2000 e desde lá tenho sido suprido, fortalecido na fé pela igreja de lá e por todas as igrejas com as quais nós temos tido comunhão. Inclusive Jaru. Como é bom, conforme louvamos, a união dos irmãos. Ali a bênção e a vida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, iniciando com um versículo pequeno, mas cheio de riqueza, cheio de vida, que está em Eclesiastes. Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas roupas, as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, o azeite sobre a tua cabeça. Irmãos, esse versículo diz aqui em todo o tempo. O tempo é algo que é para nós, para Deus não há tempo. A eternidade é o tempo de Deus. Mas nós temos tempo. E dentro deste tempo que nós peregrinamos nesta terra, porque algo que nós temos muito convicto é que nós estamos de passagem, somos peregrinos. A nós que cremos no Senhor, nós almejamos uma nova pátria, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça do Senhor. E aqui diz, em todo tempo, todo tempo que você viver sobre essa terra, o Senhor diz aqui, sejam alvas tuas roupas. O primeiro detalhe aqui é a roupa, se você tem roupa. Eu, no dia 3 de outubro de 99, o Senhor, pelo seu Espírito, me convenceu de que as minhas roupas não estavam adequadas diante de Deus. Depois de um tempo, na verdade, não é que as minhas roupas não estavam adequadas. Eu não tinha roupa, eu não tinha vestimenta, a vestimenta de Deus. Eu fui convencido pelo Espírito Santo, conforme diz em Mateus, capítulo 22. Vamos abrir. Eu fui convencido por meio desta parábola das bodas, de que eu não possuía vestimentas. Inicialmente eu achava que as minhas vestes não estavam adequadas, mas hoje eu tenho plena convicção que eu não tinha vestes nenhuma. Pois naquele momento esta palavra entrou em meu coração e me livrou de todo o sistema religioso que eu vivia. Eu tinha 19 anos e eu achava por bem que eu era participante do reino dos céus e que eu tinha Deus como meu pai. Diante de toda a tradição que eu fui educado, diante de todo o sistema católico que eu fui disciplinado, eu achava que eu era cristão, eu achava que eu tinha Deus em meu coração, eu achava que eu iria reinar com o Senhor nos céus. Mas graças ao Senhor, que naquele dia, no ano de 99, na cidade do Rio de Janeiro, o Espírito do Senhor me advertiu e me mostrou: você não herdará este reino. E diante de um apelo simples, aonde o apelo foi o seguinte: quem quer lavar as suas roupas no sangue do Cordeiro? Eu prontamente corri em direção à frente e no meu coração eu queria realmente ser lavado, purificado para herdar o reino dos céus. Mas depois, no andar da caminhada, eu vi que realmente o que eu não tinha condição nenhuma, porque eu não tinha roupa nenhuma, eu estava nu. O pecado nos deixa descoberto de Deus. O pecado nos faz separação com Deus. E uma pessoa em pecado, antes de vestir as vestes nupciais, precisa se lavar. Como aquela noiva, antes do dia do casamento, ela tem todo um cerimonial, uma preparação, gosta de tomar um bom banho, ser perfumada, se arrumar, quer dizer, se arrumar depois. Então, antes é um banho. Então, foi aonde eu percebi que o primeiro detalhe da minha vida é que eu não tinha roupa nenhuma. Eu estava nu, completamente nu. O pecado expõe as nossas vergonhas, expõe o que há de ruim em nós. O Senhor Jesus Cristo, ele veio com uma meta muito específica, que está escrito lá em Atos: livrar o homem das suas maldades. Todo homem nasce com essa fábrica de maldade no seu coração. Então, o propósito deste homem é somente fazer o mal a si mesmo e aos que o cercam. Enquanto essa fábrica não for destruída pelo poder da cruz, ele nunca experimentará da vida eterna e nunca terá essa credencial para participar desse banquete com Cristo e de se tornar noiva do Senhor, que é ter as vestimentas de Deus. No casamento, nós identificamos a noiva por um simples fato: ela é a única que está de branco. Se uma outra mulher entrar de branco, os olhos da noiva já: epa, eu tenho que estar de branco. Representa exatamente que ela foi separada, ela foi a eleita, ela foi a escolhida para ser desposada. Eu não sei se todos já são noiva do Senhor, se todos já receberam essas vestes. Se você ainda não tem a convicção no teu coração que você é pertencente a este reino celestial, procure ter essas vestes. Pois, assim como estamos aqui, se o nosso rei entrar agora, você poderá sofrer este juízo, conforme está aqui em Mateus 22, no versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. As suas vestes eram inadequadas ou ele não tinha veste nenhuma. Imagine numa cerimônia de casamento uma pessoa nu. Não tem condições alguma de estar ali, é algo totalmente contrário, escândalo. E se ele não tiver uma vestimenta adequada para aquele momento, também será um escândalo. Este homem foi identificado pelo rei, pelo senhor da festa, de que ele não estava trajado adequadamente. E disse-lhe: amigo, ele ainda falou com ele, como entraste aqui não tendo veste nupcial? e ele emudeceu. Então, diz aqui o versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos os homens são chamados a serem participantes do reino celestial, do reino de Deus, ser povo do Senhor, ser propriedade exclusiva do Senhor, ser aquele povo zeloso de boas obras. Todos são chamados. Mas há depois uma escolha. Essa escolha requer preparação. E aí vem a continuação. O primeiro detalhe, onde diz lá em Eclesiastes, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. O primeiro detalhe é ter roupa. E agora vem para mais dois detalhes: ser alva, ser branca. E o último detalhe, e que não falte o azeite sobre a tua cabeça. Isso é muito importante para os dias de hoje. Nós não podemos desprezar esse trabalhar do Espírito Santo. Ouvimos hoje pela manhã, nós não podemos limitar esse trabalhar do Espírito Santo. Ele está trabalhando. Nós podemos dar um limite ao Espírito Santo. Ele quer fazer coisas tremendas em nossas vidas. Mas nós queremos. Nós queremos os planos de Deus. Nós queremos os desígnios de Deus. Ou nós traçamos muitos desígnios, muitos propósitos, muitos desejos, e não desejamos o que é mais excelente, que é de sermos noiva adequada, noiva que está aprontada para o Senhor. Nós lemos ali nesta manhã em Apocalipse 19, vamos recordar esse versículo, Apocalipse 19, versículo 7. No final diz que a sua esposa se aprontou. Esse aprontar é exatamente esse trabalhar do Senhor em estar continuamente te lavando e te perfumando com este azeite, com este óleo. Versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado o que se vestiste de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqui nós percebemos que essas vestes dadas por Deus a nós, ela tem detalhes que somente são de Deus. Não é qualquer vestimenta, você não tem capacidade nenhuma de tecer essas vestes. É somente Deus que faz isso. E ele diz, veste de linho fino. Quando nós ouvimos isso, linho fino, quer dizer que é um linho nobre, uma linha nobre, um fio específico. Isto é, a vida com Deus, ela é gerada de algo que somente Deus pode gerar. Isto é, a vida de Jesus em você. Somente Cristo habitando no teu coração, você terá esse linho fino, esta veste de linho nobre, que é a natureza celestial, uma nova natureza. Então essa vestimenta, que é a nova vida que Deus nos dá, é de linho fino, e esse linho não basta ser fino, ele é puro. Ele não se corrompe, ele não se destrói, ele não se contamina. Ele é a pureza. E essa pureza resplandece. É evidenciado. Assim como normalmente, né, em todos os casamentos, após o casamento, o comentário é: nossa, como a noiva estava linda. Como ela estava bonita. Olha os seus cabelos. Olha que vestido bonito. É assim também que Deus pensa e espera de nós. Que naquele dia as nossas vestes estejam nessa mesma qualidade, a qual Ele está sendo fiel em trabalhar em nossas vidas. O trabalhar de Deus é este: inicialmente te dar essas vestes e você se tornar noiva do Senhor, participante do reino celestial. Mas não basta somente alcançar a salvação, não basta somente se tornar cristão. O Senhor tem que desenvolver a sua comunhão, a sua vida, a sua intimidade com você. E por isso vem o trabalhar de lavar as vestes. Esse lavar as vestes, porque o Senhor sabe que nessa nossa jornada terrena as nossas vestes e em alguns momentos ela vai se sujar. Coisas poderão vir manchar as nossas vestes. Normalmente, quando pensamos nisso, nós somente pensamos em coisas exteriores que poderão vir sobre nós e nos sujar. Como, né, nossa roupa comum, né, cai um refrigerante, sujamos com algum alimento, coisas exteriores. Mas saiba que a nossa veste, assim como nossas vestes físicas, elas se sujam, inclusive, pelo nosso próprio corpo. O nosso corpo está eliminando impurezas constantemente. O nosso suor. Se você não trabalhar o dia inteiro, se você não fizer nenhuma atividade, ficar só deitado, a tua roupa vai começar a cheirar mal e vai ter sujeira. Isto é você mesmo que está sujando a sua roupa. Isto é, Deus sabe que no teu coração ainda precisa de um trabalhar para que você mesmo não prejudique a própria obra de Deus na sua vida. É um trabalhar de Deus em você. Muitas vezes nós somente colocamos as impurezas externas, mas existem impurezas que já nasceram conosco, e a qual Deus está limpando pela sua palavra. E a partir daí que você aceita esse trabalhar de Deus, você também começa a limpar-se de coisas exteriores que queiram sujar as tuas vestes. Se guardar do mundo, a conservar a sua vida, o seu coração puro. Provérbios diz, de tudo que o homem tem que guardar, é o que? Guarda o teu coração, guarda a tua fonte de vida, a qual Deus te deu. O Senhor te deu um novo coração. Aquele coração perverso e mau, ele foi morto. Não permita que ele venha reviver. Nós devemos continuar mortos para o pecado e vivos para Deus. Assim como nossos membros outrora serviram ao pecado, éramos escravos do pecado, e o pecado era Senhor em nossas vidas, o Senhor, Ele nos chama para Ele somente ser Senhor em nossas vidas. E isto é por esse lavar. Nós temos que permitir e desejar este lavar, para que haja mudança em nossas vidas, não sejamos mais os mesmos. O outro detalhe é o azeite, o óleo. O Senhor também diz ali, nunca, lá em Eclesiastes diz, né, nunca falte. Isso também é uma advertência. Isto é, pode faltar azeite sobre nossas cabeças. Porventura, será que a fonte do azeite irá secar? Os irmãos creem que essa fonte vai secar em algum momento? Não. Essa fonte do azeite, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Essa fonte está sempre disponível. Mas a advertência é que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. E aí que eu queria chegar nesse detalhe e chegar numa das parábolas mais conhecidas, que é a das virgens, Mateus 25, e falar sobre este óleo. Mas a você que talvez esteja aqui e não tenha essa plena certeza que você tem as vestes dadas por Deus, deseje isso. Assim como eu achava que no meu próprio entendimento, na minha justiça própria, eu era de Deus, e louva ao Espírito Santo e me convenceu que eu não era de Deus. E me deu uma nova natureza, me deu um novo coração, e como diz o profeta Ezequiel, e derramou do seu Espírito sobre mim, assim sobre você. Vamos ler essa parábola das 10 virgens e tratar desta questão. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Foi iniciado o retiro, o irmão Donias diz, né, para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor prova a intenção do nosso coração, se nós realmente o buscamos ou simplesmente nos acomodamos em sermos santos, em sermos salvos. Ou se nós temos desejo por Deus, um forte desejo de andar com Deus e beber de Deus. Ou se nós já estamos confortáveis na nossa situação com Deus. Continuando. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em todo tempo, vigiai, em todo tempo. Em todo tempo, sejam alvas as vossas vestes, e nunca vos falte o óleo sobre as vossas cabeças. Esta parábola, ela retrata a vinda do esposo, a segunda vinda de Cristo. Se você já experimentou a primeira vinda de Cristo na sua vida, você se tornou esta noiva, esta virgem. O Senhor, o primeiro trabalhar de Deus é exatamente nos chamar para sermos virgens dele, separados para ele. Esta é a primeira chamada, e assim ele te dá essa vestimenta e te separa como povo seu eleito. Então, o primeiro detalhe é que aqui há 10 virgens. Então, 10 mulheres foram separadas, e cada uma delas tinha uma lâmpada. A palavra de Deus diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, elas saíram ao encontro do esposo. Muitas das vezes, quando nós nascemos de novo, no início da nossa caminhada de fé, somos fervorosos no espírito, somos eloquentes em louvar o Senhor, desejamos anunciar ao Senhor, falar deste amor. Depois que se passa o tempo, nós começamos a ver a situação dos nossos irmãos, a situação da igreja, e começamos, como nos foi dito pela manhã, começamos a criticar, começamos a suspeitar: será que é isso mesmo? Será que é com este povo mesmo? Uma coisa eu tenho comigo como uma plena certeza: não é nós que escolhemos o povo com quem devemos andar. É Deus que nos enxerta na videira verdadeira. É Deus que nos enxerta no corpo de Cristo. Não é nós livremente que nos enxertamos na vida da igreja. É Deus que nos introduz nesta comunhão. E como nós poderemos rejeitar o que Deus já fez? Como nós podemos escolher aonde congregar se Deus já nos congregou com o seu povo? É ali, com estes, que Deus quer que você cresça e desenvolva a sua fé. Não é com outros, é ali. Exceto, é claro, se o Senhor te enviar com a sua bênção para uma outra cidade, uma outra localidade. Mas se nesta cidade, aqui em Jaru, algo que Deus espera dos seus santos é que nós perseveremos até o fim. juntos nesta unidade. Então, essas virgens saíram ao encontro do esposo. Eram virgens, separadas, salvas, somos nós. E aí, em determinado momento, o Senhor faz uma seleção. O Senhor que é conhecedor de todos os corações e das intenções dos corações. Ele disse, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Esta palavra, em outras traduções, são nécias ou inconsequentes. A palavra nécia, ela significa descontrolado, que não tem cuidado, que não tem zelo, despreparada. Nós podemos ver mais ou menos desta maneira essa situação. Imagine você, dona de casa, eu não sei se aqui em Jaru tem mercados 24 horas, mas vamos dizer que à meia-noite você precise fazer um bolo, fazer um jantar, e de repente você olha no seu armário, não tem um azeite, não tem óleo. Eu não sei, irmã Donisa, meia-noite acha óleo em algum armazém aberto com o mercado? Então em Jaru vocês não têm chance nenhuma. Lá em São Paulo eu tenho certeza que acha, lá em Curitiba também, tem um mercado 24 horas lá em Curitiba. Mas da minha casa até ele, são 20 minutos para ir e 20 minutos para voltar. Se eu for lá buscar, o noivo já foi embora. Irmãos, nós não podemos ser descontrolados no reino de Deus. Essas 5 virgens aqui, elas não tinham uma disciplina de andar com Deus. Elas não eram preparadas. Essas 5 virgens aqui, dá a entender pela palavra que elas se tornaram relaxadas na obra de Deus. Não eram mais fervorosas nas orações, no ouvir da palavra, no louvor. Já não tinha tanta comunhão com Deus, aonde o seu coração é mantido naquele desejo de andar com o Senhor. Buscou outros entretenimentos, o shopping center ficou em primeiro lugar do que a igreja, ou talvez uma praça, um outro lazer, filmes, cinema, coisas que podem ser até lícitas, mas que não edificam. Essas 5 loucas, elas desperdiçaram o seu tempo. E a palavra diz, em todo tempo. Talvez elas deixaram de lavar suas vestes, e com certeza deixaram de armazenar em suas vidas o óleo, o azeite, a vida provida por Deus através do Espírito Santo. Irmãos, nós em si, em nossas vidas, desde quando nascemos, nós somos um depósito. Somos um depósito onde, desde quando nascemos, coisas vão sendo depositadas dentro de nós. Algumas nós vamos aceitando livremente, outras nós começamos a selecionar. É como uma criança, um bebê. No início, ele vai comendo tudo que a mãe vai pondo na boca dele. A partir do momento, ele começa a cuspir. Depois ele começa a selecionar. Irmãos, nós somos um depósito. As nossas vidas, nós retemos coisas. O detalhe é o que devemos reter em nossos corações. Há momentos que nós temos que parar diante de Deus e fazer uma reciclagem. Essas 5 virgens aqui, faltou azeite a elas, ou porque elas não tinham vasilhas para terem azeite, que eu creio que talvez não, porque a vasilha era fácil de se ter, ou porque as suas vasilhas estavam cheias de outras coisas, menos do que deveria ter azeite. Irmãos, às vezes é necessário nos esvaziar de coisas que não edificam, de coisas que não convêm, de coisas que não nos levam para a eternidade e para as delícias da presença do Senhor. É necessário fazer uma reciclagem. Eu não sei, quando nós temos uma casa um pouco grande, Normalmente a gente entulha muita coisa dentro de casa. A minha casa, lá onde eu moro, tem 3 quartos e tem o quartinho da bagunça. Aquele quartinho da bagunça sempre está bagunçado, arruma, volta a ter bagunça, e sempre acumulando coisa. E todo início de ano, vamos dar uma ajeitada nesse quartinho e tirar o que não precisa. Porque se nós não tirarmos o que é inútil, começa a vir coisas inúteis para se agrupar juntamente com essas outras coisas. Nós temos que selecionar e ficar com o que é útil. E tirar coisas que possam querer entulhar nossas vidas e roubar a centralidade de Cristo em nossos corações. Essas 5 virgens loucas, diante do que nós vemos por essa parábola, Cristo, o noivo, deixou de ser o principal. Porque se ele tivesse sempre sendo o principal diante dos seus olhos, o desejoso, o amado, como cantamos, o amado da igreja, a igreja é você, Cristo é o teu amado, ele é o mais importante, o mais desejado, ou tem outros desejos além deste amado? Então, essas loucas, elas eram ocupadas com muitas coisas, e não se ocupava em manter as suas vasilhas com o azeite. Versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Irmãos, elas tinham lâmpadas. Deus queira, talvez, as lâmpadas delas estavam acesas, havia azeite dentro daquela lâmpada, mas ela não levou reserva. Irmão, saiba de uma coisa, você precisa de reserva espiritual nesta jornada sobre essa terra. Você que é criança, jovem, adolescente, casado, você que já é mais velho, talvez você já teve uma jornada de 10, 15, 20, 35 anos, 50, você precisa de reserva. Estas 5 virgens nécias, imprudentes, elas não levaram reservas. Elas estavam satisfeitas com aquela experiência daquele momento, daquela luz. Este retiro não pode ser uma experiência momentânea. Esse retiro tem que ser um depósito a mais na tua vasilha, na tua botija, no teu coração. Nós não podemos viver de moveres. Nós temos que ter algo sólido, que é exatamente a delícia do perfume de Cristo em nós. Nós não podemos permitir que esse perfume que já nos foi dado venha a se tornar impuro. Não podemos. Diz que quando Maria levou aquele vaso de alabastro diante do Senhor, ele tem a forma de um gargalo assim com volta. Alguns dizem que ele tem essa volta com um propósito, de não entrar inseto lá dentro e contaminar o azeite. Irmão, não deixe que coisas venham querer contaminar a sua vida. O primeiro detalhe para se depositar o azeite, o vaso tem que ser bem limpo. Se não, perde-se o azeite, perde-se aquele óleo. Ele tem que estar limpo. Você colocaria água dentro de um balde sujo para depois beber? De forma nenhuma, é loucura. E por isso Deus, antes de colocar o seu Espírito Santo em seu coração, ele promove a redenção da tua vida, te dando um novo coração que irá conter essa preciosidade que é a vida de Jesus dada pelo Espírito Santo. Então essas mulheres, essas virgens loucas, elas não levaram azeite consigo. Talvez, pensando numa viagem daqui de Arua a Porto Velho, um homem bem prudente, bem zeloso, bem cuidadoso, ele vai lá e no seu cálculo, bem planejado, ele calcula que se eu colocar meio tanque de combustível no meu carro, eu chego em Porto Velho tranquilo. Chegando lá em Porto Velho, o combustível, não sei, vou dar um exemplo. O combustível é mais barato, lá eu encho o tanque para voltar. Olhando assim, ele foi sábio, economizou, manteve ali, em vez dele gastar tanto para encher aqui, ele economiza para encher lá. Ele é louco, conforme a parábola. Ele não relevou reserva. E se nesse trajeto até Porto Velho acontece algo na estrada? É necessário, sei lá, me parece que não há outro caminho até Porto Velho, mas e se é necessário fazer um desvio? E se ele necessita parar em um outro lugar? Ele não tem reservas para situações adversas que podem surgir. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Algo que nós temos certezas, que um mal nos espera amanhã. E somente temos uma outra certeza maior, que Deus nos guardará deste mal. Irmãos, temos que ter reservas, que é exatamente Deus, a vida de Deus abundante em nossos corações, pelo Espírito Santo. Versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, então elas saíram ao encontro dele. Provavelmente elas achavam que ele já estava ali, próximo. Mas ele tardou. Assim como hoje, irmãos. No nosso coração a gente talvez considere que o Senhor está tardando. O nosso desejo é que ele venha pronto, hoje, agora. Quanto antes. Aqui diz, e tardando o esposo, elas tosquenejaram todas e adormeceram. Isto é, o Senhor, aqui ele até, eu posso dizer que ele faz um plus. Você pode até adormecer por algum momento, mas esse teu adormecimento, esse teu sono, esse teu descanso, tem que ser com prudência, com reserva. Você não pode deitar na tua cama sossegado e dizer que está tudo sob controle, e como uma frase que a gente ouve de vez em quando, no final dá tudo certo. Irmão, no final você acha que dá tudo certo e não dá tudo certo. Nós podemos até descansar, podemos até ter alguns momentos de entretenimento, de lazer no Senhor. Podemos, mas com reservas espirituais em nosso coração. Nós temos que andar aonde andarmos com essa reserva. Lembrando lá o versículo de Apocalipse, diz ali que essas vestes, essa roupa era linho fino, puro, resplandecente. Você tem resplandecido a vida de Jesus aonde você anda? No seu trabalho, na escola, no seu bairro, entre os seus vizinhos. Você não sabe a hora que o teu vizinho virá até a tua porta te pedindo um socorro, e o que você tem para dar a ele? Filosofia? O que você tem para dar para ele? Projetos, conselhos profissionais? E não lhe apresenta o caminho da eternidade e a entrada no reino dos céus? Muitas vezes nós não temos ousadia de anunciar a Cristo porque nós estamos vazios de Cristo. Como daremos o que não temos em abundância em nossas vidas? É como aquela caixa d'água. Toda caixa d'água, na parte superior, existe um ladrão. Se chama ladrão, né? Deram esse nome para que não transborde a caixa d'água e venha cair água dentro da nossa casa, né? Então sai pelo ladrão, aquele cano que joga lá fora. Seria loucura se esse ladrão estivesse na parte inferior da caixa d'água. Então ele está lá em cima. Então a tua caixa d'água, a tua vasilha, a tua vida com Deus tem que encher este ponto, que flua água viva por meio de você. E não ficar somente no raso com o Senhor. Irmãos, estas virgens, nécias, elas não tinham um depósito na sua peregrinação, na sua caminhada, na sua jornada. Elas esperavam pelo noivo, mas não esperavam adequadamente. Elas não estavam se aprontando para a vinda do noivo. Estava servindo ao Senhor de forma relaxadamente. Os irmãos chamam para um momento de oração, uma reunião de oração. Os irmãos lá oram. Os irmãos chamam para uma reunião específica, uma reunião dos interessados, aqueles que desejam aprender mais do Senhor. Não, tá bom, do jeito que está. Irmãos, não perca as visitações que o Senhor traz sobre a sua igreja, porque ali a bênção e a vida. Ali você vai receber. Eu tenho comigo uma experiência minha. Todas as vezes que eu fiquei cocheando entre dois pensamentos, ir ou não ir nessa reunião, ir ou não ir, poxa, estou cansado, trabalhei muito. Todas as vezes que eu decidi contra a minha vontade, não, eu vou, foi as reuniões que eu mais experimentei de Deus, foi as reuniões que mais Deus tocou em mim. Ele se compadeceu, né? O amor de Deus é assim, ele se compadece. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Nós temos que nos esforçar para manter nossas vasilhas cheias de azeite. Talvez você já esteja cansado dos mesmos louvores. Às vezes, né, cantamos os mesmos louvores e criticamos os irmãos que estão presidindo o louvor, né? Por que que você não seja esta pessoa cheia do Espírito Santo, por meio da qual o Senhor trará novos cânticos à sua igreja? Porque hoje existem muitos cânticos almáticos, e que a essência não é Cristo, e que não enche nossas vasilhas, mas enche a nossa alma. A valorização do eu. Nós precisamos encher nosso coração de amor por Cristo e dos cânticos de Cristo, experimentando de Cristo. Eu creio que essas cinco loucas, elas não tinham mais os altos louvores do Senhor nos seus lábios. Nós louvamos o Senhor porque nós desejamos Ele. Ou você louva o Senhor por qual motivo? Nós louvamos porque nós desejamos ver Ele face a face. Nós queremos Ele. Nossos louvores ele também ecoa como um clamor do desejo da vinda de Cristo. Então todas adormeceram, todas descansaram, todas foram renovar suas forças. Talvez andaram muito naquele dia à procura do esposo e se cansaram e foram descansar, tanto as prudentes como as nécias. Mas a sabedoria das prudentes, como em outras traduções diz que eram cinco virgens sábias, elas tinham reservas. E diz, à meia-noite ouviu-se um clamor. Isto é sempre no momento que você não espera. Você já planeja tudo. Vou deitar, vou tomar meu banho, vou deitar e vou descansar. E é exatamente aquela hora que Deus te chama para algo muito específico. Como diz um texto lá em Lucas, o que você tem guardado, para quem será? O que você tem guardado é para quem? É para você mesmo ou é para Deus? E saiba que Deus não vai receber tudo o que você der a Ele. Ele só vai receber o que você der que seja conforme Cristo. Cristo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Esse aí vem o esposo, quantas vezes irmãos pregam a palavra e afirmam e exortam, faz lembrar a igreja, o esposo está vindo. E quantas vezes nós despertamos e começamos a nos mover em deixar nossas vasilhas cheias desse azeite. Estes avisos que são feitos na pregação da palavra, eles são para te lembrar que você tem que estar preparado, com reservas espirituais. Mas haverá um dia que esse aviso será ecoado pelo próprio Deus, que dirá para Cristo retornar e buscar os seus. Este é o último, aí vem o esposo. Você deve estar preparada para este. Talvez esse aí vem o esposo, você não venha ouvi-lo. Talvez o teu tempo aqui nesta terra já se encerre. Seja prudente, se porventura o teu tempo nessa terra se encerrar antes da vinda de Cristo, que você tenha um depósito vivo e eterno no teu coração, que é a vida abundante de Jesus Cristo. Se prepare, seja prudente. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Nós iremos sair ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então todas se prepararam, todas se arrumaram, todas se levantaram, nenhuma ficou dormindo. Mas as prudentes, aí diz, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Irmãos, às vezes na igreja existe um irmão sanguessuga. Ele não quer lutar com Deus, ele não quer batalhar com Deus. Lutar, eu digo, de desejar mais a Deus. Ele sempre está indo na experiência do outro. Irmão, como diz ali o Senhor Jesus Cristo mais à frente, no versículo 12, vos digo que vos não conheço. Estes irmãos que têm buscado se encher do azeite, da vida de Cristo, do amor de Cristo, da compaixão de Cristo, do perdão de Cristo, de tudo que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, elas são conhecidas de Deus. Pessoas que estão ali com seus joelhos dobrados nas madrugadas, elas são conhecidas de Deus. Irmão, não basta você conhecer a Deus, Deus tem que te conhecer. Ponto que Deus pode te colocar numa prova em garantia do seu próprio nome. Nós temos exemplos na Bíblia de homens a qual Deus apostou o seu nome sobre a vida deles. E sabe qual foi o detalhe? É que Deus sabia que esses homens e essas mulheres tinham disposição de ir com o Senhor até o fim. Jó é um dos homens que passou por umas lutas, uma situação que eu creio que ninguém, nenhum de nós quer passar. E Deus colocou o seu nome na vida de Jó, porque ele diz assim, está lá escrito em Jó, Satanás chegou e Deus falou, Deus provocou Satanás falando assim, viste meu servo Jó. Irmão, esse título, meu servo, não é dado para todos. São poucos homens nas escrituras que têm esse título, meu servo. Será que hoje Deus pode dizer isso de você? Meu servo, João, meu servo, Maria, minha serva, Maria, meu servo, Edson. E assim Deus poderá colocar nossas vidas numa exposição tal que nós poderemos ser vituperados por este nome, mas o não negaremos. Queria ler um versículo antes, acho que aqui em Mateus 24 tem esse versículo, deixa eu ver. Vamos ler de Mateus 10, Mateus 10, 22. Você está disposto a passar isso pelo nome de Cristo? E ser cheio do Espírito do Senhor? Diz assim, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Estas virgens prudentes, elas perseveraram até o fim em manter suas vasilhas cheias de azeite, perseveraram até o fim em ter zelo de ter suas vidas em comunhão com Deus continuamente, não por alguns momentos, não. Elas tinham zelo da obra de Deus em suas próprias vidas. Aí diz ali, né, as loucas que não se esforçaram, queriam se aproveitar do trabalho de outros, do esforço das virgens prudentes, e pediu: dai-nos do vosso azeite. Está mais fácil, está ali. Dá-nos do teu azeite, daqui. Nós não podemos nos sentimentalizar com irmãos que não buscam a Deus, mas devemos provocar um ciúme neles e nos enchermos do Espírito Santo para que eles também desejem serem cheios do Espírito Santo. Não podemos agir com sentimentalismos. Essas virgens prudentes, elas não foram sentimentais com elas. Ah, sim, 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 toma aqui um pouquinho do meu azeite e a gente vai andar junto. Irmão, você precisa ser prudente com a tua reserva espiritual. Você que tem que ganhar esse azeite. É você que tem que comprar antes dos finais dos tempos. Lá em Provérbios diz: compra a verdade, não a vendas. E diz para comprar a sabedoria e a instrução. Isto é, tem que se comprar, tem um preço. Em Isaías 55 diz que era para nós comprarmos de graça. Isto é dado de graça. Mas você tem que buscar. Você tem que querer. Você tem que desejar. Você tem que negar a si mesmo para ter mais de Cristo. Não vem assim de qualquer maneira. Tem que ter um esforço. Você quer tesouros de Deus? Você tem que ir lá e garimpar esses tesouros. Você tem que pagar o preço, isto é, se render ao Senhor, dar-se ao Senhor. Aquele que se dá ao Senhor, o Senhor se dará a ele, é o princípio de Deus. Continuando, né? As prudentes disseram, versículo 9, não seja o caso que vos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Eu creio que não foi somente essa vez, este momento, que essas virgens prudentes devem ter dito para elas irem comprar. Eu creio que muitas das vezes elas mesmo convidaram elas para irem comprar, mas elas preferiram gastar o seu dinheiro, os seus recursos em outras coisas do que comprar o azeite. No que você tem se desgastado? No que você tem se envolvido que tem sugado as suas forças e você não tem mais tanto desejo por Deus? Deseje a Deus. Queira mais de Deus. O salmo diz: outro bem eu não possuo além de ti. Tu és o meu bem maior, meu bem supremo. Eu creio que diversas vezes essas virgens prudentes, porque elas eram prudentes, e como prudentes que são, provavelmente muitas vezes elas se importaram com aquelas virgens que estavam andando de forma nécia, de forma inconsequente. A palavra nécia também significa inconsequente, sem pensar nas consequências de quando o noivo chegar e não ter azeite, não ter óleo, não ter vida com Deus, ter experiências com Deus. Qual foi a última vez, talvez, que você sentiu aquele gozo do Espírito Santo no teu coração? Será que faz anos? Será que não é necessário renovar o fluir da vida do Espírito no teu coração? Aquela delícia, aquela gostosura, aquele refrigério. Será que você está cansado de servir ao Senhor? Será que você talvez esteja até aceitando pensamentos de deixar a comunhão dos santos? Saiba que isso é uma loucura, é perdição. É aqui que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O Salmo 133 que a irmã leu, diz lá o versículo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. Aí diz lá: é como o óleo. Esse óleo, ele promove comunhão, ele promove unidade. Esse óleo te guarda de você se desprender do corpo de Cristo. Estas cinco virgens, elas se desprenderam. Por quê? As prudentes foram com o esposo. E as virgens tentaram, as nécias tentaram depois, batendo a porta, e o esposo simplesmente disse: não vos conheço. Quão triste é se algum de nós naquele dia ouvir isso: não vos conheço. Lá em Mateus 7, o Senhor também fala de homens que diz que fizeram obras no nome do Senhor, e o Senhor os diz: não vos conheço. Irmão, deixa Deus te conhecer. Deus sabe de tudo, mas a sua intimidade é para aqueles que o temem, para aqueles que querem mais de Deus. Então, estas virgens prudentes falaram para elas comprarem. Comprai-o para vós. Comprai-o para vocês mesmos. O Senhor tem te dado condições para você comprar esse azeite. Você tem olhos para ver e ler tua Bíblia. Meditar nas Escrituras de dia e de noite. Você tem ouvidos para ouvir as pregações do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o que é necessário é ter um coração para Deus. Um coração que esteja diante de Deus. O Senhor reprovou aqueles homens porque os seus corações não estavam no Senhor. Ele dizia: esses homens me louvam com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Qual é o teu tesouro? É o Senhor? É Cristo? E a vida de Cristo? E tendo elas ido comprá-lo, nessa hora elas se despertaram. Realmente ele chegou, agora é de verdade, não é brincadeira não, agora é real. Ele está aí, ele chegou. Vamos lá comprar. E é tão interessante como Deus coloca, que não era uma só, era cinco. Quer dizer, normalmente, uma pessoa que está fria na fé, uma pessoa que não está desejosa por Deus, ela sempre leva mais alguns consigo. Mas assim também, aquele que está desejoso por Deus, ele tem que ter essa disposição de levar outros quatro consigo. Devemos ser guardadores uns dos outros, sermos ajudadores uns dos outros, amarmos, este é o verdadeiro amor. Essas virgens prudentes eram uma equipe, cinco. O número cinco, ele representa responsabilidade espiritual, responsabilidade. Seja responsável com a tua vida com Deus e na vida dos teus irmãos, daqueles que Deus te colocou como teu próximo. E depois, versículo 11, depois chegaram também outras virgens, não seja um outro qualquer, seja você precioso aos olhos do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor. Então elas clamavam ao Senhor, elas invocavam o nome do Senhor: abre-nos, irmãos. Aqui diz, né, que o Senhor, ele abriu a porta para as virgens prudentes entrarem. Isto é, você não tem poder de abrir essa porta. Não é pelos teus méritos, mas é pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos teus pecados. Ele vai abrir, como ele já abriu. E respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. As prudentes eram conhecidas do Senhor, estavam constantemente diante do Senhor, buscando no Senhor as riquezas de Cristo, a vida de Cristo. Elas estavam constantemente, talvez, com aquele, eu não digo com o versículo em si, mas com a mesma intenção: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Provavelmente isso ecoava em seus corações. Elas queriam a vida completa do noivo. Isaías, no capítulo 7, vou ler esse trecho, Isaías 4. Havia mulheres que elas tinham tudo, estavam bem providas de todas as coisas, e a única coisa que faltava para elas, e sete mulheres, Isaías 4, e sete mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão. Então elas tinham pão, elas não queriam o pão do Senhor, elas tinham o próprio pão delas. E nós vestiremos do que é nosso. Elas não queriam as vestimentas dadas por Deus. Elas já tinham as suas próprias vestimentas. E diz: tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso próprio. Isto nada mais é que uma vida de falsidade com Deus. Elas queriam o nome do Senhor, mas não depender do Senhor. Elas queriam as heranças do Senhor, porque a partir do momento que você tem o nome, você tem direito à herança. Mas não queriam ter a comunhão, a vida comum com o Senhor. Ela não queria depender de Deus. Isto é, viver pela sua própria força, pelos seus próprios planos, pelos seus próprios projetos, na sua própria vontade. Queira a vontade de Deus. Essas virgens prudentes, elas queriam a vontade de Deus, isto é, o próprio Senhor. E diante da perseverança delas, do zelo em manter a sua reserva espiritual cheia de azeite, elas entraram com o seu esposo. Efésios 5, quero ler esse último trecho. Efésios 5, versículo 8. Vamos ler o 6. Creio que será útil. Efésios 5, versículo 6 em diante. Ninguém vos engane com palavras vãs. Irmãos, há muitas palavras vãs. Palavras inúteis. E eu digo, palavras que homens retiram da Bíblia e que não trazem edificação nenhuma. Palavras vãs, palavras que não são necessárias, se desgastam. Paulo, ele fala aos coríntios que ele não iria falar com sabedoria humana para que a fé dos coríntios não estivesse fundamentada nisto, mas sim no poder da cruz. A nossa fé, a nossa vida com Deus tem que estar fundamentada em palavras úteis e necessárias e importantes do Espírito para nossas vidas. Continuando, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas virgens nessas eram desobedientes. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, não sejamos companheiros de pessoas que não se importam em ter uma vida com Deus. Eu digo, pessoas se dizendo cristãs. Pessoas que se dizem serem do Senhor. Diz a palavra, porque noutro tempo ereis trevas, todos nós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Irmão, não aprove qualquer coisa, aprove o que é agradável para o Senhor. Não enche a tua vasilha de coisas que não convêm, coisas que não edificam, de entulho, de lixo. Aceite, aprove, receba em sua vida coisas que são boas, coisas que são de Deus. Versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Às vezes temos receios em condenar atitudes de nossos irmãos que não convêm a uma pessoa que invoca o nome do Senhor. Devemos reprová-las. Se nós não temos condições de reprovar, exortando o irmão, não seja conivente. Irmãos, não podemos ser conivente com pecados alheios. Você já tem os teus pecados que você precisa se arrepender e você ainda quer aceitar o dos outros sobre ti? Então, não vos comuniqueis, não seja participante das obras infrutuosas das trevas. Porque o que eles fazem é oculto, até o dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Provavelmente essas virgens nécias, elas apagavam as suas lâmpadas de vez em quando para se comunicarem com obras das trevas. Porque se a luz permanecesse constante, resplandecendo, esta luz que se chama Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem. Esta luz resplandeceu sobre você, ela tem que manter-se acesa pela a reserva de azeite em tua vida. Continuando. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Irmão, em todo tempo, remindo o tempo, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Que essa palavra te seja oportuna para você nesses dias ou nos dias que virão. Eu não sei exatamente como você se encontra, mas Deus sabe. E Deus, conforme o seu grande amor, Ele te diz essas coisas para que você não perca tempo. Hoje é tempo de buscar ao Senhor. Hoje é tempo de se dar ao Senhor. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de você renovar a tua amizade com o Senhor, o teu companheirismo. O Senhor será um prazer no teu coração. Hoje é tempo de você não ouvir os mandamentos de Deus como pesados, mas como algo desejoso e prazeroso. A voz do noivo tem que ser um deleite, um gozo ao teu coração. Hoje é tempo. Se você necessitar de arrependimento, se arrependa hoje. Se você precisar de tirar entulhos do teu coração, retire hoje. Se você precisar de confessar coisas, o Senhor, confesse hoje. Não deixe para depois, pois poderá ser tarde. E você talvez falte reservas espirituais para a tua jornada. Em nome do Senhor, faça isso.
Graças a Deus pela sua palavra, a qual nos instrui, nos exorta. Nesta noite, mais uma vez, ouvimos acerca deste tempo para a igreja, que é de preparação, de purificação, de vestimenta da noiva. Este é um tempo especial de Deus. Irmãos, Stephen Cowell, ele diz que não é a igreja que está esperando Cristo, mas é Cristo que está esperando a igreja a se aprontar, né? Apocalipse 19, 7 diz isso. Chegará um dia que haverá regozijo, porque a sua noiva já se aprontou. Então, na minha vida, na tua vida, que esteja acontecendo este aprontar de Deus, né? Eu cito aquela passagem de Efésios 5, acho que é, né? Que ele nos tem purificado pela lavagem da água, né? Limpado a igreja, as suas manchas, as suas máculas, né? Mas através da lavagem pela palavra. E eu sempre faço essa pergunta bem objetiva: você está sendo lavado, irmão? Você está sendo purificado? Está acontecendo, irmão, irmã, na tua vida, esta purificação, cada dia mais purificado? Não todo tempo na mesma, né? Ou às vezes até regredindo, mas cada dia mais vencendo, né? Dificuldades, obstáculos, quem sabe até pecado, como ouvimos hoje de manhã, né? Resistência ao Espírito Santo de Deus. Eu sei que há, infelizmente, eu sei que há no, meio do povo de Deus, pessoas que estão resistindo o Espírito, deixando de ouvir o Espírito para seguir os seus próprios conceitos. Então, Deus nos ajude, Deus nos abençoe, né? Ele tem abençoado, mas que você, querido irmã, querido irmão, possa reter essas verdades, porque Deus tem reservado esse tempo na história da igreja para que você seja purificado, que a noiva seja adornada, né? Há um texto, acho que é 1 João 3,3, diz assim: se nele, em Cristo, temos esta esperança, né? Ou quem nele tem esta esperança, a si mesmo se purifica. Olha a ordem, né? A si mesmo, primeiro você. É, muita gente na igreja preocupado com a purificação do outro, mas a dela mesma está às vezes no mesmo patamar, né? Está na mesma situação. A si mesmo se purifica. Mas eu gosto de olhar para as pessoas, ouvir, ouço atentamente, cada dia mais estou ouvindo mais, né? Deixando de falar muita coisa que não devo falar às vezes, né? Mas estou observando em pessoas e Deus está me dando um discernimento até de olhar no osso da pessoa se está havendo nela edificação, se ela está crescendo, se ela está sendo purificada, se ela está andando, se ela está caminhando, né? Então não é outra coisa que a palavra diz nessa noite, através da vida do irmão, né? Mas também o verso que eu citei: e quem nele tem esta esperança, a si mesmo se purifica. É você primeiro, depois, se puder, se for usado, se tiver uma indicação do Espírito, edificar o outro. Edificar o irmão, ajudar, edificar. Né? Irmão disse hoje de manhã aqui que Deus não deu para ninguém o ministério da crítica. Não deu para ninguém. Não tem esse ministério na palavra. Né? Ministério da crítica. Mas tem o ministério da edificação. Amém, queridos? Então, Jesus está esperando a igreja. Ele que está esperando a igreja se aprontar. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, queridos.